Bom dia a todos, sejam bem-vindos à tertúlia matinal. Hoje é a tertúlia matinal de número 390 e o assunto que a gente vai estudar hoje é linha quebrada evolutiva. Eu já vou começar lendo a definição e depois explicar como é que surgiu esse assunto e essa ideia. Então, seguindo ali o paper que a gente colocou ali online, a linha quebrada evolutiva é a característica de aparente descontinuidade da trajetória evolutiva da consciência ao longo do tempo, onde alternam-se períodos consecutivos de maior e menor expressão dos atributos conscienciais, exibindo um movimento irregular e errante, contrário ao tipo de curva uniforme e invariavelmente ascendente idealizada pelo senso comum. Então, a gente muitas vezes tem a ideia, né, normal, é por isso que eu coloquei do senso comum, de que a evolução ela é sempre ascendente, homogênea, regular. Isso baseado naquele princípio da evoluciologia que diz que a gente todos evoluem e ninguém anda para trás. Então, baseado nisso, a gente pensa que a evolução acontece de uma forma uniforme e sempre para cima. Só que a gente começa a perceber que não, que ela é composta de altos e baixos, marchas e contramarchas, subidas e descidas, né? Você vai alguns passos para frente e volta umas casas no jogo, e assim vai. E esse é o processo fisiológico da evolução, né? É assim que ela funciona. Então, a linha quebrada evolutiva, ela é um gap, ou seja, uma distância entre o que você manifesta aqui na vida intrafísica e o que você realmente é como consciência. Então, às vezes não tem essa paridade, né? Aquilo que você manifesta é menos do que você é de fato como consciex, ou como era como consciex, e como é como consciência, e pode acontecer também de você manifestar mais numa extrapolação. Então, esses altos e baixos são a linha quebrada evolutiva, né? A gente coloca como sinônimos pseudo-descontinuidade evolutiva, porque, como eu vou falar aqui, é aparente. Se você for olhar com o olhar do evoluciólogo, por exemplo, você vai ver que existe uma continuidade e uma lógica por trás disso. Não linearidade evolutiva. A ideia da linearidade é aquela curva linear, bonitinha, linearizada, uma linha reta, né? A linha quebrada seria axiológica e a evolução estocástica. Muito bem, então eu vou pedir para colocar os slides aí para a gente já começar a falar um pouco. O assunto, né, da linha quebrada evolutiva surgiu em 2015, quando o professor Valdo trouxe a ideia da vida, da retrovida, como Sebastião de Castro Caldas, né, que foi um político brasileiro da época lá do Brasil Colônia. Então, era uma hipótese de retrovida dele, e a gente, estudando isso e vendo, se questionou, puxa, mas olhando para essa personalidade, não parece aquela, né, o professor Valdo que a gente conhece hoje, etc. Então, como é que a gente pode explicar esse gap, esse descompasso, né? Então, surgiu a ideia de dar esse nome de linha quebrada evolutiva, ou linha quebrada serexológica, na época. Teve um círculo mental somático, de número 147, em que o assunto foi esse, e a gente estudou bastante aí as micro e macro quebras, as quebras pessoais, grupais e coletivas. E aqui eu escolhi o tema, o título de linha quebrada evolutiva, dentro da evoluciologia, porque, apesar de ela ser quebrada, e quebrado parece que está com defeito, a gente vai ver que ela tem uma função evolutiva, ou seja, ela é evolutiva, ela é pró-evolutiva, mais ainda, ela é parafisiológica, faz parte do mecanismo evolutivo. Então, a primeira coisa que eu queria falar é o seguinte, eu queria trazer algumas ideias de que a quebra ou a descontinuidade, ela é aparente descontinuidade, ela é muito comum no nosso dia a dia, faz parte da natureza, faz parte da nossa vida. E muitas dessas descontinuidades que a gente vê no dia a dia, eu vou mostrar algumas analogias, alguns exemplos, elas são aparentes. Se você for olhar de fato a fundo, não é quebrado, não é uma descontinuidade, então ela é aparente, né? Então, a primeira pessoa que eu trago aí é o Leibniz, né, que é esse filósofo, e ele trouxe aquele princípio que é muito conhecido, de que a natureza não dá saltos. Né? Ele postulou isso, é um axioma dele, numa das obras dele, e posteriormente até o próprio Darwin usou isso para falar sobre a evolução natural, de que a evolução se dá com pequenos incrementos e não através de saltos, mudanças de espécie muito grandes, né, normalmente. Então, Leibniz, ele propôs aí que as coisas mudam gradualmente, em vez de subitamente. já é a primeira, né, o contraponto à descontinuidade. Então, na natureza, parece que é uma continuidade, não uma descontinuidade em todos os processos. O Leibniz também ele é muito conhecido por ter rivalizado com o Newton na criação do cálculo diferencial integral, né? E justamente a ideia do cálculo é o seguinte: você, com infinitas descontinuidades muito pequenas, se você juntar tudo, olhando de cima, é contínuo. Então é bem essa ideia que a gente quer dar para essa abordagem dentro da linha evolutiva, né? Então, algumas outras ideias assim que a gente tem de continuidade é o seguinte: a gente tem um processo que acontece com a gente regularmente, cotidianamente, que é descontínuo. Por exemplo, quando a gente vai colocar ali uma água para ferver. Então, todo mundo já teve essa experiência. Ela está lá bonitinha, de repente, transborda, né? E se você for olhar fisicamente para esse processo, é uma descontinuidade aparente e é uma transição de fase. Como assim uma transição de fase? Você tem a água, por exemplo, líquida lá, você ligou o fogo, você continua dando calor para a água e ela vai aumentando a temperatura se você tiver um termômetro lá dentro. Só que quando chega mais ou menos a 100 graus Celsius no nível do mar, ela para de aumentar a temperatura. Você continua dando calor e ela para de aumentar a temperatura e ela começa a entrar em ebulição. Aquele líquido vai mudar de fase, muda de estado, de estágio, né? E nesse momento ele absorve calor, mas não aumenta a temperatura. Se a gente fosse olhar um gráfico, né? E assim, só um parênteses, eu sou da área da engenharia, então eu adoro um gráfico. Então eu vou mostrar alguns gráficos aqui e acho que dá bem a noção para a gente ver muita quantidade de informação em pouca figura, né? Então, você vendo um gráfico, você vê que ele chega a 100 graus e ali ele tem uma quebra. Depois ele vai virar gás. Isso é uma descontinuidade aparente, né, na natureza. Ela acontece, na verdade, ela é contínua. Ela só dá um salto ali na medição que você está fazendo. Isso é muito comum. Então, isso é a mudança de fase. Agora, o que que a gente pode relacionar com a conscienciologia disso? Será que as mudanças de fase da escala evolutiva não são assim também? Porque a gente tem uma ideia e quando vê a escala evolutiva das consciências, fala assim, oh, muito bem, tem vários estágios, né? Mas será que a consciência passa de um para outro abruptamente, descontinuamente, ou é uma gradualmente? Como é que funciona, né? No início eu achava que eram escalas, né? Você mudava de estado, como se você... Assim, a ideia do senso comum é que você recebe ali uma carteirinha, por exemplo, de evoluciólogo. E a partir desse momento você está nesse estágio. Depois eu comecei a pensar, não, essa evolução ela é muito gradual. Ela vai indo, né? Você vai mudando de fase continuamente. Mas hoje em dia eu já não penso assim. Depois de estudar a linha quebrada evolutiva, eu penso que mesmo nas transições de fase evolutivas, existem alguns períodos, momentos de mudança de fase, de descontinuidade. Então, por que que a água funciona assim? Porque naquele momento que ele está passando de fase, a energia que você dá para aquela água líquida, ela não é usada para aumentar a temperatura, ela é usada para quebrar as ligações das moléculas. Por isso que ela para de aumentar a temperatura, mas ela está com um processo muito intenso lá dentro. Então, será que a mudança de fase é assim também? E os estágios do curso grupocármico? Quando a gente muda lá da interprisão, vitimização, recomposição, libertação, policarmalidade, será que é uma mudança abrupta? Será que ela é sutil? Será que ela é complexa? Ou será que ela também apresenta alguma descontinuidade nas mudanças de fase? Esse é um assunto muito interessante de ser estudado e aprofundado. Uma outra ideia que dá para a gente de descontinuidade na natureza é o raio, né, que a gente está acostumado a ver, que nada mais é do que uma descarga elétrica que acontece, por exemplo, entre a nuvem e o solo. Uma nuvem se atritando com a outra durante muito tempo ali, uma quantidade muito grande de partículas, começa a criar uma carga elétrica. Se essa carga elétrica chega num ponto muito grande, a força elétrica entre a nuvem, a diferença de potencial entre a nuvem e o solo, por exemplo, começa a ficar muito grande, chega um momento em que a resistência do ar no meio deles não é suficiente para segurar esse campo elétrico. Então acontece o raio. Acontece um fluxo de elétrons abrupto entre, por exemplo, a nuvem e a Terra, ou vice-versa, né? E aí tem esse raio. Agora, por que isso é interessante para a gente? Olha só como é a trajetória de um raio é quebrada, né? Todo mundo já viu isso. Por que que ela é quebrada e por que que o raio não cai em linha reta? Uma boa pergunta, né? E a resposta, eu estou fazendo analogias, claro, com a evolução da consciência, né? A resposta para isso É porque o ar entre a nuvem e o chão não é constante, não é regular, não é homogêneo. Então, tem bolsões de ar mais quente, bolsões de ar mais frio, tem uma variação. Então, o que, que o raio faz? Ele escolhe o caminho mais rápido. É o princípio da mínima ação na física, né? Então, ele sempre escolhe. E, às vezes, isso é tortuoso. E eu pensei assim, puxa, isso aí tem muito a ver com a gente, porque a diferença de potencial que é criada lá na carga elétrica também é criada na gente nas crises evolutivas. Você cria uma tensão em você. Essa tensão você tem que resolver no seu micro-universo. Essa resolução, às vezes, é você descarregar aquela tensão e reequilibrar o seu micro-universo. Então, esse reequilíbrio vem pela reciclagem e pela recomposição. E, às vezes, a gente também não escolhe a reciclagem mais simples, mais rápida, direta. A gente dá várias voltas ao mundo, né, antes de reciclar o que tem que reciclar. Por quê? Por causa do caminho mais fácil. Então, a gente, às vezes, também usa o princípio do caminho mais fácil, o princípio da mínima ação, o princípio da mínima reciclagem possível no nosso nível. É a lei do menor esforço. Só que existe aquela personalidade javalínica, né? Vocês já ouviram falar, até o próprio professor Waldo se definia como uma personalidade javalínica. O que é isso? Pela vontade tão forte, né, em que, quando tem um problema para resolver, não é que nem um rio que vai descendo e contornando as pedras. Ele falava assim, eu vou, desço, levo pedra, arrasto tudo, passo por cima e resolvo o problema. Essa é a personalidade javalínica e essa é a condição, por exemplo, em que o raio, nesse caso, cairia reto, de uma forma linear. Então, a gente hoje em dia tem não linearidade nas nossas reciclagens pela lei do menor esforço, que muitas vezes ainda existe um certo percentual, mas, na medida em que a gente tiver essa auto-orto-absolutismologia, estou olhando ali para o quadro do memorando, auto-orto-absolutismologia, ou seja, a sua força de vontade, você vai, então, fazer as reciclagens de uma maneira mais linear e não tortuosa. Um outro exemplo também que eu queria trazer, que é bem interessante, é o exemplo da refração da luz, né? Todo mundo já viu isso no colégio, a gente tem essa experiência lá, e em casa mesmo, né? Você pega um copo d'água, põe um lápis lá dentro, à medida que você vai colocando o lápis, ele vai parecendo que está totalmente torto. Isso é um efeito de ilusão de ótica, devido à diferença de propagação, da velocidade de propagação da luz no ar e no líquido, na água. Então, naquela interface, você tem uma diferença da velocidade média da luz e parece que a luz de um chega de uma forma diferente que a do lápis que está dentro da água. Então, olha só que interessante, isso aí todo mundo pode fazer. E o que, que eu quero chamar atenção nisso? Isso é uma ilusão, isso não está quebrado. E é muito parecido com a linha quebrada evolutiva. Se você olhar com os olhos normais, sem saber dos processos internos que estão acontecendo dentro da evolução, você fala, essa linha desse cara está quebrada. Como eu coloco aqui, a grande personalidade, o intelectual do passado, o parapsíquico do passado, não pode ser essa pessoa que não apresenta esses traços de uma forma tão ostensiva, mas é uma ilusão, é como você olha. Então, desse jeito ali, a gente tem que ter uma curva, uma visão curva da multidimensionalidade, olhar por trás dos bastidores. Essa curva, visão curva, é a cosmovisão. Então, isso a gente tem que ver, de não achar, não ter ilusões em relação à evoluciologia, né? Um outro exemplo muito interessante também, que mostra o caráter de aparente descontinuidade da natureza, né, é um fenômeno chamado na astronomia de movimento retrógrado aparente dos planetas. O que, que é isso? As estrelas, elas acompanham o movimento da Terra naturalmente, elas estão sempre fixas, né? Mas os planetas não. Alguns planetas, né, dependendo da órbita em relação à Terra, se você olhar, e a gente não olha porque a gente vê só uma noite, mas no passado os antigos anotavam a posição dos planetas para poder estudar, né, os astros. Então eles começaram a perceber, olha, tem alguns tipos de astros no céu em que é muito estranho, ele está vindo numa direção e de repente ele dá a volta e anda para trás. Como pode isso? Então acontece, por exemplo, Vênus fica 41 dias andando para trás. Olha só o que acontece, o planeta vem, isso é o passar dos dias, né? Você observando e anotando, volta, dá a volta novamente e volta para sua órbita. Isso é movimento retrógrado, isso é descontinuidade. parece que o planeta está voltando, e a gente sabe que não. A órbita dele é constante ali naquela trajetória dele, né? Como que é explicado isso? Então a gente pode, ali, ó, existe, não sei se dá para ver bem nessa figura, ali azul é a Terra, né? E você vendo ali um planeta que está em vermelho, dependendo da posição da Terra na órbita, parece que ele está voltando e indo, mas você vê, o vermelho está sempre indo na mesma direção. Então, isso é uma questão de ponto de observação. Então, dependendo do ponto de observação nosso em relação à evoluciologia, a gente pode achar que a linha quebrada está voltando. Fala assim, esse cara regrediu. Não, depende do como você está vendo. Então, não basta somente observar com os olhos, tem que saber dos bastidores. No caso, os bastidores aqui são os bastidores da astronomia. No nosso caso, são os bastidores da evoluciologia. Um outro caso muito interessante também, que pode ajudar a gente a entender as descontinuidades aparentes ou as pseudo-descontinuidades, né? E no caso as descontinuidades que realmente acontecem às vezes, é o fenômeno da teoria do caos, né? Quando você tem um acúmulo de coisas e você não suporta e cai. Então isso aí é muito, né? Isso é, chama teoria do caos, quando você não consegue prever o comportamento de um sistema. Isso é devido a fenômenos físicos não lineares, ou seja, o fenômeno não é tão certinho, ele é muito complexo. Por exemplo, a meteorologia. A gente já ouviu falar no efeito borboleta, né? O que é o efeito borboleta? Você muda uma pequena variável aqui, e isso por ser não linear, ou seja, uma PG, né? Ele cresce exponencialmente e pode o bater da asa da borboleta, como esse exemplo clássico, provocar um furacão depois, por causa da não linearidade. Então, tem muito a ver com a nossa linha quebrada, né? Os vulcões são assim, está lá, de repente, existe uma explosão catastrófica de uma hora para outra. As avalanches são outro exemplo. E eu vou dar o exemplo do monte de areia. Olha só como é que é o problema do monte de areia com a gente. A gente vai acumulando. Se o nosso sistema consciencial só acumula pressões, problemas, peso, né? Que o grão de areia é um peso, por menor que seja, chega um momento em que, se a gente não dá resolução para isso, a gente não suporta e cai. Então, o caso do grão de areia, olha só como é que vai acontecer. Você vai acumulando grãos de areia, chega um momento em que cai o último grão de areia. Quando cai o último grão de areia, existe, então, o fenômeno da avalanche. E esse fenômeno é uma quebra na linearidade do sistema. Se você olhar, você não poderia saber que aquele era o último grão, porque é difícil de calcular, essa é a ideia da teoria do caos, né? Mas aquele grão foi o ponto de quebra. Então, trazendo para a gente pode dizer assim, olha, eu também não suporto muita pressão. Chega um momento em que eu vou quebrar e vai desmoronar tudo. Esse é o meu momento de quebra, quebra consciencial. Então, no nosso caso ali, na nossa ProEx, é importante a gente ver se a gente está nesse sistema, nesse ponto. E, por exemplo, um dos mecanismos de assédio justamente é esse, né? O que o assediador faz? Ele vai com a cunha mental até o momento em que você não aguenta mais. Então, o professor Valdo falava assim, os intermissivistas muitas vezes têm essa característica, né? Eles estão lá na vida deles, aí ele resolve, não, agora eu vou pegar minha ProEx de jeito. Vou assumir uma liderança, vou fazer, né, assim, dentro da Max ProEx, vou trabalhar de fato. Quando ele toma essa decisão, os assediadores vêm com tudo em cima da pessoa. E aí, quando ele sente a pressão do assédio, que não tinha antes, ele fala, então, tá bom, não é para mim, vou jogar a toalha, e joga a toalha. Então, esse é o momento de quebra, é o momento da avalanche. Então, o professor Valdo sempre falava assim, olha, se a sua vida está muito tranquila, desconfie. Ou você é um serenão, ou você não está na pressão ainda, né? E a gente tem que viver mais ou menos ali no ponto crítico de limite. Isso na física também, dentro de sistemas complexos, tem o estudo da criticidade, ou seja, o ponto crítico, aquele ponto em que está quase lá, mas não está. E esse, por incrível que pareça, esse é um estudo dentro da complexidade, esse é o ponto ótimo de muitos sistemas. Eles acham que o cérebro funciona assim, por exemplo, ele está sempre no ponto crítico de funcionamento dele. Muito bem, uma outra forma da gente ver descontinuidades também, aparentes, é o seguinte, e eu chamei isso de irregularidades locais, regularidades cosmovisiológicas, é um contraponto. Por exemplo, às vezes você olhar só um pedaço de um fenômeno, te dá a ideia de linha quebrada. Então, isso aí é um gráfico de preço de ação, de uma ação da Bolsa, né? E na Bolsa eles fazem muito isso. Eles veem uma ação, um movimento da ação, numa janela curta, numa janela média, numa janela longa. Se você olhasse esse gráfico do preço dessa ação aí, você diria, eu não vou comprar essa ação não, ele está muito irregular. Eu não sei isso aí, ele está altos e baixos, sobe, desce, isso aí não vai me dar retorno nenhum. Porém, se você olha um espaço de tempo maior, você vê que há uma tendência de subida a longo prazo. E isso é o que acontece na gente, com a gente. Se a gente olha para algum período nosso da série Exologia, uma janela de tempo, a gente acha que está quebrado demais. Mas e se você conseguisse, como evoluciólogo, olhar ao longe? Olhar, por exemplo, um período de tempo muito maior. Olhar a linha seriexológica da pessoa. Então, você veria que aí vale, sim, aquele princípio fundamental da evoluciologia, que é que a evolução é sempre crescente, a longo prazo. Né? Então, esse a longo prazo tem toda a diferença. E essa questão de ver a parte e não ver o todo, a gente tem um nome aqui, que é a falta de lucidez. Falta de cosmovisão. Quanto mais lucidez, quanto mais cosmovisão, mais a gente é capaz de ver essa figura inteira e não só um pedaço dela. Eu acho que não está passando. Isa, você queria fazer uma pergunta ou não?
Eu quero, por
favor.
Enquanto
a gente ajeita lá.
Eu queria que você ajudasse a eu compreender mais o caso da linha quebrada evolutiva para o intermissivista. Se essa descontinuidade ela pode ser propositada. E eu vejo esse conceito da linha quebrada evolutiva, ele ter relação com o infiltrado cosmoético. Se você também consegue fazer
Sim.
essa relação.
Eu vou falar disso, Isa, mais à frente, que é o tipo de linha quebrada. Então, existe um tipo de linha quebrada que ele é a menor, ou seja, ela é uma quebra mesmo, você caiu, escorregou, desceu, né, deu bobeira. E existe um outro tipo de linha quebrada, e esse o professor Valdo ressaltou muito, quando ele trouxe a ideia da linha quebrada, a abordagem do Valdo foi de linha quebrada maior. Por incrível que pareça, interessante isso, né? Se você falar para qualquer um, linha quebrada, a pessoa fala, quebrada, então é defeito, é para baixo, é cair. Esse é nosso ponto de vista. Interessante que o Valdo, quando trouxe a ideia, ele trouxe a maior. No entendimento dele, na ótica dele, a linha quebrada tem a característica maior da infiltração. Então, quando você tem a infiltração, você ali parece menor do que é. Mas não é, pelo contrário.
No caso do professor Valdo, foi a maior. Talvez o próprio exemplo que você deu do Sebastião de Castro Caldas fosse um exemplo do A maior.
Foi, exatamente.
Agora, mesmo que o nosso, particularmente, seja A menor, você imagina que esse tipo de conteúdo seja dialogado nas aulas de curso intermissivo, dessa possibilidade de linha quebrada?
Sim, boa pergunta, né? A gente falou aqui da outra vez sobre estratégias evolutivas. Então, o que são as estratégias evolutivas? É quando você chega num ponto lá no curso intermissivo, você com CX no curso intermissivo, você já lá estudou, já fez a sua análise, e você já fez a RESEX intermissiva, RECIM intermissiva, e você está lá de mega cons. Então, você está com o máximo da lucidez naquele momento. E você fala, muito bem, então agora que eu estou muito lúcido, é a hora de eu programar a minha próxima vida. Esse é o momento melhor de você fazer a sua ProEx. Né? Então, nesse momento, você fala, o que eu tenho à mão? Você vai olhar a sua condição pessoal, a sua paragenética pessoal, você vai olhar as suas retrovidas, qual é a bagagem que você tem nas suas costas, a sua FEP. Você vai olhar a sua família que você vai nascer, que você pretende nascer, qual é a genética dele em relação à sua paragenética. Você vai juntar uma série de elementos e vai montar uma ProEx. Nesse momento, você vai pensar, então, aonde você pode quebrar. Qual é o seu calcanhar de Aquiles? Esse calcanhar de Aquiles é o ponto de menor resistência. É lá que pode ser que você quebre. E nesse momento você fala, puxa, sempre que eu venho numa situação dessa, por exemplo, a pessoa tem um problema, o passado dela é na política. E ela está sempre na política, ela vem, manipula os outros, etc. Né? É tentador, né? E aí ela fala assim, puxa, vou nascer numa família de políticos de novo. E agora? Vou cair. Então ela fala assim, o que eu posso fazer de salvaguarda para mim? Às vezes entra ali as estratégias evolutivas, às vezes entra até um macrossoma a menor, que é aquele que restringe alguma característica sua que você sabe que já te levou para o buraco várias vezes. Às vezes parece um mega trafor. É só um mega tributo, não é um mega trafor. Então aquilo lá vai te levar para o buraco e você vem e você cobre aquela possível descontinuidade. Pode falar.
Não, é isso mesmo. Na verdade, eu ia fazer uma pergunta, mas você já esclareceu. Eu ia pegar bem essa questão da macrosomática também. Muito bom, parabéns.
É, você usa todas as estratégias que você tem à mão, e claro, né, junto com o evoluciólogo, para você tentar ter menos quebras evolutivas, né, nesse caso aí. Então, um outro caso, voltando lá para o slide agora, é, bom, a maior quebra, a gente chama de macro quebra evolutiva nossa, né, são de duas dimensões. Primeiro, na vida intrafísica, essa quebra maior é o ciclo vigília-sono de todo dia. Então, eu falei, é a linha quebrada nossa de cada dia. Todo dia tem uma linha quebrada e a gente sabe muito bem o que é isso. Você está na vigília e aí você tem um momento em que a melatonina começa a subir e você é praticamente irresistível você cair em sono e muitas vezes, para a grande maioria das pessoas, esse sono significa falta de lucidez, quebra de lucidez. Então, eu coloquei lá um gráfico, né? Vocês já devem ter visto isso em algumas aulas de Conscienciologia, aquele gráfico da série X, né, que eu vou mostrar depois. Esse é o do sono vigília, que é o maior exemplo de descontinuidade. Ali embaixo você está na vigília, quando você sobe ali você está no sono. E, se você for ver, é mais ou menos um terço, né? É dois terços de vigília, um terço de sono. 8 horas de sono, na média, né? E o resto de vigília. Então, isso é uma oscilação fisiológica da lucidez e da atenção durante o dia. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte, isso é da cronobiologia. Se você olhar o gráfico da série X, é muito parecido. Olha lá, na verdade eu não mudei nada, só mudei o título, né? Olha lá, uma é o ciclo circadiano, vigília-sono. O outro é o ciclo multiexistencial pessoal, vida intrafísica, vida extrafísica, ou vida humana e intermissão. Então é muito parecido, né, esses dois gráficos. A série X é a macro descontinuidade fundamental da consciência agora e não da consciência. Então você tem momentos em que você está no intrafísico, ali embaixo, tem momentos que você está no extrafísico, que eu coloquei ali só para representar ali em cima, né? E isso é uma alternância, é uma linha quebrada fisiológica. Quando a gente fala parafisiológica, no caso, né? Quando a gente fala parafisiológica, é que isso não é um problema. Isso faz parte do mecanismo, é assim mesmo, ele funciona assim, né? Isso não é um problema. O grande problema da alternância com sim, com CX, é que isso, para a gente, ainda derruba a nossa lucidez. Então, para a gente, ainda é uma mega quebra. A alternância intrafísico, extrafísico, intrafísico, extrafísico. Porém, não é sempre assim, não vai ser sempre assim, né? O professor Valdo comenta de um termo que ele chama de corrente da interassistência. E que basicamente é o seguinte, à medida em que você vai avançando e você entra lá no CMP da atividade e você começa a ficar muito mais lúcido, né, como consciência, vai chegar um ponto em que não faz tanta diferença se você está como consciência ou consciência. Você está com tanta recuperação de cons e com tanto domínio na sua paragenética em que ali você é uma consciência. Num momento vestindo o uniforme de consciência, no outro momento vestindo o uniforme de consciência. Mas você está sempre trabalhando na corrente da interassistência, independente se está na equipe IN ou na equipe X. Bacana isso de pensar, né? É nesse momento que entra ali, isso, uma escala que é importante nisso, é a escala descrita lá no livro Projeciologia, escala da consciência contínua. Chega um momento que a sua consciência fica mais, a sua lucidez fica contínua. Você não tem tanto baque. Ou seja, a dessoma já não é uma crise para você, já não te perturba tanto. Isso é você sair da quebra evolutiva parafisiológica da seriexologia. Interessante, né? Durante a vida, a gente tem mais ou menos 30, uma vida intrafísica, 30 mil ciclos circadianos, são 30 mil dias. E quantos a gente tem durante a seriex, né? Uma boa pergunta, né? Você vê, uma vida, se você pensar, o Valdo sempre falava assim, tem uma tertúlia que é a localização, 888, a gente sempre fala nela, né? O Valdo comenta uma coisa muito interessante, que diz o seguinte, o período de intermissão, o tempo que a gente passa no extrafísico médio, varia, naquela época lá, quando ele falou, entre 15 e 30 anos, a média. 15 anos é para consciência que não tem curso intermissivo, mas depois, à medida que você vai avançando e faz o curso intermissivo, esse período começa a aumentar. Então, eu coloquei lá 1/3 de extrafisicalidade, 2/3 de intrafisicalidade como sim. E é mais ou menos isso, é muito parecido com o ciclo vigília-sono. Mas, à medida em que a gente avança e evolui, esse período extrafísico vai ficando mais dilatado, porque ele ganha mais importância. É mais importante você como consciência, com lucidez, do que você como consim. E aí é que começa a aparecer a intermissão prolongada. Então, isso aí começa a estender e muda essa dinâmica. Muito bem, eu só quero agora falar um pouco, olha só como é que isso aqui é uma unidade de CMP. O ciclo multiessencial pessoal é aquela alternância de intrafísico e extrafísico, né? Ok. Mas o que é uma unidade disso? É uma vida intrafísica e mais uma intermissão. O Valdo chamou isso de CMP, que é a unidade do ciclo multiessencial. É um ciclo da onda, né? Então você tem ali um período intrafísico e depois um período extrafísico. É claro, a gente representa com uma senoide ali e tal, mas isso é muito didático. Se a gente for olhar um pouco mais profundamente, existe ali dentro também uma descontinuidades importantes. Então, como que é a dinâmica da recuperação de cons dentro de um ciclo multiessencial pessoal, um CMP? Então, você lá renasce, né, e você perde aqueles cons que você tinha ali na esquerda. Ó, você renasceu na ressoma e você ali tinha lá uma quantidade de cons que possivelmente era o seu 100%, era a sua manifestação máxima, e você caiu para 1%. À medida do tempo que você vai crescendo, você vai desenvolvendo fisicamente o seu corpo físico, seus neurônios, etc., a sua cognição, você vai recuperando cons. Essa recuperação de cons da vida intrafísica, ela não é linear, é claro, né? Então, por exemplo, a criança, ela tem um momento ali de janela de aprendizado, em que ela tem uma recuperação de cons máxima. Ela tem uma curva de aceleração de recuperação de lucidez máxima. E à medida que você vai crescendo ali, isso tem vários fatores que podem alternar, isso no paper tem vários exemplos, chega um momento que você pode alcançar muitos cons do que você tinha. Por exemplo, você pode alcançar 75% dos cons que você tinha quando era consciência. Isso é a faixa dos megacons. Se você chega em, o Valdo coloca 75%, 80% dos cons, ou seja, da lucidez que você era quando estava no intermissivo, você ali está na faixa de recuperação dos megacons. E aí o que acontece? Muito bem, só que às vezes, dependendo do caso, com a própria avançar da idade, você perde um pouco de cognição cerebralmente. O cérebro mesmo vai ficando, né, defasado, o metabolismo vai alterando, existe uma perda de neurônios, então você tem uma queda de lucidez mesmo ao longo da vida. Isso é uma quebra, uma descontinuidade, você não está sempre adquirindo cons. Na hora da dessoma, você então tem uma queda abrupta de cons, mesmo que seja por um breve momento, entre a primeira e a segunda dessoma. E a gente sabe que à medida que a gente evolui, esse gap entre a primeira e a segunda dessoma vai ficando menor. Ou seja, você vai cada vez mais, você dessoma e rapidamente você adquire a sua condição de consciência. Mas, de qualquer forma, é uma queda e uma recuperação de cons da consciência, até ela chegar nos 100% ali. Quando ela chega no 100%, ela de novo ali no final, ela cai para ressomar. Interessante que essa queda também não é de uma hora para outra. É, existe isso aí nos livros espíritas, conta muito desses casos, o próprio professor Valdo falava, chega um momento em que a consciência que está lá no curso intermissivo, ela tem que abandonar tudo para poder acompanhar os pais e organizar ali. Naquele momento ela fica mais introspectiva. A ligação do psicossoma com o novo feto ali, né, do seu holossoma com o novo feto, não é de uma hora para outra, ele vai num processo. Então você tem uma queda também que não é abrupta, ela é rápida, mas ela tem um declínio ali até você ressomar. Esse período 100% de consciência até o momento que você vai nascer é a pré-ressoma. Então isso também é um restringimento de lucidez e isso é uma quebra da linha. Então eu quero mostrar isso, como é que, se você for ver, cada vez mais que você olha com a lupa, mais quebras você vê, por causa da normal irregularidade da consciência. Diga lá.
Em termos práticos, daria para colocar que os nossos traços ou as nossas fissuras, elas, quando entram nesse escopo da linha quebrada evolutiva, são utilizadas de forma estratégica? É a assunção lá no intermissivo. A gente assume, a gente observa ali a nossa paragenética, a nossa holobiografia, e os traços e fissuras na conversa ali com o evoluciólogo, para serem colocados de uma forma estratégica em prol de si mesmo e do grupo? É mais ou menos isso? E se esse raciocínio estiver correto, como seria a linha quebrada evolutiva do serenão?
Sim, então, sem dúvida, né, Isa, tudo é estratégia. Tudo que você tem, que você tem condições de conhecer de antemão pode ser usado como estratégia, no mínimo, no máximo ou no mínimo, para você levar em consideração. Então, assim, se a Consciex é lúcida mesmo, ela estuda isso. Ela estuda esse gráfico aí da sua dinâmica de recuperação de lucidez, tanto quanto com o Sim como com o Consciex. Então, isso tem que ser levado em conta. E, às vezes, quando você não está lúcido, é aí que entra a Equipex, para dar o suporte. Né? No caso do serenão, por exemplo, a gente já ouviu aquela frase, né, de que o serenão não perde a lucidez nem mesmo na fase uterina. Só que, assim, depois, nas mini-tertúlias, aprofundando isso com o Valdo, não é bem assim, né? Depende do serenão. Ele falou assim, o único serenão que eu vi isso acontecer foi o reurbanizador. E o reurbanizador, ele já é um serenão fora da curva. Ele já é uma linha quebrada do serenão, porque ele é um serenão top, né? Tanto é que ele é o coordenador da, né, vamos dizer assim, da Reurbex, que é o macro movimento hoje em dia. Então, é muito importante isso. Mesmo se o evoluciólogo, por exemplo, ele pode ter, não ter recuperação de consciência total aqui na vida intrafísica. Ele pode, inclusive, não ser lúcido, dependendo do caso, de que ele é evoluciólogo. Então, isso é uma quebra, né? O serenão, se ele for um serenão jejuno, né? Aquele serenão calouro, né? Sereninho, que o Valdo chamava, né? Então, esse serenão, ele pode não ter recuperação de consciência, ele tem quebras. Ele tem, né, algum momento de maior restringimento intrafísico e outros não. Agora, o grande vantagem ou trunfo que o serenão tem, e o evoluciólogo também, é que o problema não é só a lucidez intrafísica, é o irrompimento do mental soma. Então, você pode pensar assim, como que o serenão, mesmo o reurbanizador, como é que ele consegue ter lucidez num cérebro de um, né, um feto que nem está formado? Não tem lucidez ali. Sim, a lucidez não é no cérebro, a lucidez é na consciência. A lucidez é porque ele, no caso, o serenão, ele está em permanente irrompimento do paracérebro. Então, ele não está encaixado. A nossa condição é o seguinte, é que a gente, quando está ali perto, na infância ou nesse momento assim, a gente não tem como ficar lúcido fora do corpo e com ligado com o corpo daquele, né? É igual quando você se projeta, que é difícil você ter lucidez perto daquele raio de ação do corpo físico, né, do cordão de prata, 4 metros, né? Então, ali é difícil, por quê? Porque você está com muita influência ainda, você não está praticamente dissociado. Mas o serenão, não. Ele é irrompimento do psicossoma e do paracérebro, então ele consegue atuar nas duas dimensões como um peão multidimensional. Então, acho que basicamente é isso, né? Só voltar aqui, Tiago, para a gente terminar. Então, agora, muito bem, isso aqui são exemplos de descontinuidades que a gente tem, né, que acontece na natureza também. Se puder colocar o slide, Tiago. Então, a gente vai mostrar aqui as curvas, né? Isso. Então, primeiro, né? A senso comum ou aquela abordagem mais ingênua diria que a evolução ela vai sempre crescendo. Então, à medida que passa o tempo, você vai lá passando pelos estágios da escala evolutiva até chegar no serenão, né? Mas essa é uma curva irreal, é uma curva que não corresponde à realidade, uma utopia. Por quê? Um modelo mais aproximado é uma curva exponencial. A gente sabe muito bem o que é uma curva exponencial, todo mundo sabe, porque durante a pandemia a gente ficou vendo isso o tempo todo, né? Como que a contaminação segue uma curva exponencial. Então, você começa devagar, mas à medida em que você vai recuperando recursos, ou vai, na verdade, tendo mais atributos conscienciais, mais megatrafores, esses megatrafores são usados para adquirir novos megatrafores. Então, é uma exponencial. Isso aí é muito parecido com aquela ideia dos juros compostos, né? Uma progressão geométrica. A gente sabe, né? Quanto mais dinheiro você tem, mais fácil é ganhar dinheiro por causa disso. E dentro disso tem uma pensata no léxico que diz exatamente esse tema, chama evoluciogramologia, né? É uma pensata grande, mas ela está dizendo o seguinte: para você chegar até a desperticidade, demora um tanto. Mas da desperticidade para a evoluciologia, demora menos. Da evoluciologia para o serenão, demora menos ainda. Então, cada vez mais, a sua aceleração evolutiva vai aumentando. Então, você vai cada vez mais evoluindo mais rápido. Então, se demorou muito para a gente chegar até aqui, nessa condição agora, vai demorar cada vez menos para avançar. Isso é bom, né? Porque imagina, quanto tempo que a gente está aqui, se demorasse tudo de novo, assim, cara, você não está nem nos 50%, então ainda falta mais da metade do caminho, aí você desanima da viagem. Mas a luz no fim do túnel é que é a esperança de que seja mais rápido daqui para frente. Depende da gente, né? Essa é a curva exponencial. Mas o melhor modelo, o mais adequado, o mais realista, o que a gente agora entende, né, atualmente, que se aproxima mais do que acontece de fato, é a linha quebrada, que são altos e baixos. Ela ainda tem essa característica de aumentar a velocidade com o tempo, ou seja, você vai adquirindo e vai ficando mais evoluído, mais rápido, porém não de uma forma totalmente regular, e sim com uma irregularidade. Essa linha quebrada, ela se deve a vários fatores, né? Eu botei alguns aí para a gente ver de exemplo. Por exemplo, né? Então, primeiro a gente estava na baratrosfera. Nessa baratrosfera a gente estava lá mais ou menos assim, sem muita noção da evolução. A gente estava se levando pelos instintos, etc. tal. Chega um momento em que você tem aquilo que a gente chama de retrovida crítica. É aquela vida em que naquele momento você teve uma iniciativa evolutiva maior. Então você alcançou um ápice. Tanto é que essa vida evolutiva, essa retrovida crítica, na verdade, foi a que levou você e te gabaritou para entrar no curso intermissivo depois. Então isso é um momento de auge. É um momento ali que você está expressando, às vezes é uma extrapolação. Por quê? Você teve uma condição favorável, às vezes você veio com equipex te ajudando, você teve uma vida ali que te impulsionou. Então é um ponto para cima. E aí a gente faz o curso intermissivo. O curso intermissivo já é uma outra quebra evolutiva da linha. Porque aquilo que a gente ouve, né? O curso intermissivo ele demarca um antes e um depois. Então aquilo é uma quebra, é um marco, né? É um turning point. E depois do curso intermissivo, hoje em dia a gente está ali naquela vida supercrítica. E possivelmente essa vida agora, isso é uma ideia, eu também, o professor Valdo já comentou isso, que a gente está tendo mais condições favoráveis como nunca teve. Então é possível que hoje em dia a gente esteja com o consim mais lúcido do que nunca. Então é um ponto alto. Até que ponto isso é o normal? Ou até que ponto é uma extrapolação? É uma quebra para cima. Então a gente tem que aproveitar essa supervida crítica, né? Depois, o que vem depois da vida crítica? Bom, possivelmente vem a liderança intermissiva e o que tem na próxima? As infiltrações, para quem, né, topar essa jornada, para quem tiver condições, vai poder nascer como infiltrado, e essa infiltração vai objetivar ajudar o grupo karma. Então é aquela coisa, você desce uns degraus para buscar quem está atrás. Esse quem está atrás é o pessoal do seu passado, que você foi para o curso intermissivo, para a sua oportunidade lá, sabática, né? Mas deixou os seus colegas para trás. Então agora você volta para buscar. E esse voltar para buscar, às vezes significa, provavelmente significa, mini proex infiltradas, em que você vai nascer junto. Não é só você voltar no extrafísico e falar, vem para o curso intermissivo, você está convidado, aí entrega o bilhete, né? O cartão de visita, né? Me liga, não. Isso aqui você tem que vir junto. E essa é a infiltração. Então, possivelmente, a partir de agora, a gente vai ter vidas de infiltração. E a vida de infiltração já é uma outra quebra diferente que eu vou falar a seguir. É a quebra maior, né? Depois você tem o FIEX. Depois você chega lá na terceira dessoma. E a terceira dessoma é a mega quebra crítica, a maior, né? Então a gente pode dividir, aí eu coloco no paper, e esse é o último slide, para a gente propor aí que, então, a gente pode ver a linha quebrada não como uma coisa só. Porque a gente viu que tem vários tipos de etiologias da quebra, né? Tem a quebra por incompetência, né? Tem a quebra por supercompetência. Então, eu coloquei três tipos ali, uma divisão por fases, em que a gente tem uma fase que é a linha quebrada, trancada. Ou seja, você não está propriamente quebrando a linha. Isso aí é você mesmo. Você não está quebrando nada, né? Você não está expressando uma coisa que não é você. Você é assim, você é irregular. Então, eu chamei de uma fase da evolução que ela é mais estatística. Tem um nome para isso que é evolução estocástica, né? Então, ela tem altos e baixos naturalmente pela própria variabilidade estatística. Você está ali, né, flutuando. Uma hora você é uma coisa, outra hora você é outra. Isso aí tem a ver com a sua característica natural de como você é. Depois passa, então, a uma linha quebrada menor, em que você tem a linha quebrada, e realmente são altos e baixos importantes, mas não são porque você está trabalhando, e sim porque você não dá conta do recado. Essa é a linha quebrada a menor. Depois, então, chega um momento que você já está bem, com bastante megatrafores, e você fala assim, bom, agora eu estou no ciclo multiessencial pessoal da atividade, então posso me dar ao luxo de vir sem lucidez, porque a minha paragenética é suficientemente forte para aguentar o tranco. Está tudo certo, eu vou me sair bem. Não importa se eu sou com sim ou com CX, a minha paragenética segura o tranco. Então, a linha quebrada, trancada, é uma inexistência de quebras a rigor. Não é uma quebra, né? Ela se deve às flutuações naturais estatísticas. A linha quebrada a menor é a incompetência, a inexperiência e as contingências evolutivas que a gente não dá conta. E a linha quebrada maior é a supercompetência. Ela é a interassistência expressa e a infiltração. A gente pode pensar que a linha quebrada maior, ela é um histrionismo evolutivo. Assim como o serenão faz isso no anonimato. E o serenão está sempre numa linha quebrada, sempre, a maior. Então é isso, a gente pode tirar, Tiago. Vamos conversar sobre esse assunto, que é bem instigante, né? Eu não sei, mas isso me dá várias ideias e me dá ensejo a várias analogias e correlações com a conscienciologia e com os processos da natureza.
Muito bem, Edu, muito excelente apresentação, trouxe exemplos, vários exemplos aí, né? Bastante didática, não é? Acho que deu para a gente, você explorou muito o que você trouxe no paper também, né? Então, foi extremamente didático. A gente tem, né, várias pessoas, né, mais de, aí, de uma centena de pessoas acompanhando online. Vamos dar um alô, então, para o pessoal. A gente tem gente aí da Paraíba, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Ceará, São Paulo. A gente tem da França, da Argentina. Então, temos aí, né, um pool de teletertulianos acompanhando, fazendo perguntas e interagindo. Antes de eu fazer algumas colocações e perguntas que foram colocadas no chat, eu queria perguntar para você, em função dos exemplos que você trouxe, a questão, né, da planetária, que correlação que você faz e acha interessante fazer da linha quebrada evolutiva com a questão tempo. Porque o tempo também ele é uma ilusão. Então, você trouxe uma definição que você trouxe em relação à interpretação da linha quebrada, né, como se um defeito. E é uma visão jejuna da nossa parte, né? Então, é uma visão, é uma ilusão, né? O tempo é uma ilusão. Então, eu queria ver se você fez alguma correlação da linha quebrada com a questão tempo que nós vivemos aqui intrafisicamente.
O tempo entra em dois aspectos, né? Primeiro que o tempo, ele está na definição de evolução, de evoluciologia. O que é evolução? A evolução é a melhora ao longo do tempo. Então, você só tem evolução se você comparar o antes e o depois. Então, ele está íncito dentro da ideia de evolução, o tempo, né? Agora, interessante sua pergunta, Rosane, porque a evolução, ela não é a velocidade que você se movimenta. Porque se você ficar constante, parado, você está sempre lá naquela velocidadezinha, né? É o seu fusquinha lá que você está a 20 km por hora. Você está lá. Você está evoluindo? Você está parado ali, você está se movimentando, porque todo o cosmos está evoluindo, o seu grupo está. Se você fica constante, você está parado. Então, isso aí é muito bem expresso na física, né? Um corpo em movimento, por exemplo, se você deixar ele solto no espaço, ele continua se movimentando naquela velocidade para sempre, se não tem forças incidindo nele. Agora, a verdadeira evolução é a aceleração. É aquilo que você varia a sua velocidade, a sua marcha evolutiva ao longo do tempo. Então, essa pensata do Valdo do evoluciograma fala do tempo. Lembra? Então, no início é mais, você vai se movimentando devagar. À medida que você evolui, cada vez é mais rápido. Essa expressão, cada vez é mais rápido, é aceleração. Então, isso aí, aceleração, é a variação de velocidade no tempo, né? Então, você tem que levar em conta sempre o antes e o depois na sua curva evolutiva. Agora, o tempo, ele é ok, ele é subjetivo e, assim, segundo a física, ele é relativo, né? O espaço-tempo e tal, mas só que para a gente agora, ele é real. Para a gente trabalhar agora, nesse momento evolutivo, o tempo é real, importante e fundamental. Então, qual é o grande, vamos dizer assim, a grande ideia do intermissivista? Se você pode definir o intermissivista num elemento comum, é o seguinte: o intermissivista, ele tem uma urgência de aproveitamento do tempo na vida. Observa bem, tem intermissivista de tudo que é categoria e tudo que é jeito, mas uma coisa em comum: todos têm uma noção de urgência. E a gente é assim, né? Essa noção de urgência é: eu não quero perder tempo mais. Eu já perdi demais. Então, eu não quero perder tempo agora. Eu quero fazer o que eu tenho que fazer, que é o que a gente chama de PROEX, e logo, porque se eu não fizer logo, não vai dar tempo. Então, o tempo para a gente é o nosso grande amigo, né? Já foi inimigo, mas agora tem que ser o nosso grande amigo.
Perfeito. E aí você traz a questão da subjetividade, né? Dentro do processo intra- e extrafísico. Né? Se nós saímos do planeta Terra e vamos para o cosmos, o que, que é o tempo? Né? E
você não, trouxe se alguns você exemplos sair aí, da dimensão tá? intrafísica e for para a extrafísica, já muda.
É, não, mas eu digo mesmo fisicamente falando, porque a gente mede, como é que a gente mede aqui o tempo? Né? É, pelo movimento de rotação e translação da Terra, ó, dias, horas, meses, etc. Agora, sai da Terra e vai para o cosmos. Perfeito, como é que você, boa. Qual é a sua referência de tempo? Né? Eu acho que só isso já dá uma ideia para a gente, mas muito legal.
Não, então, só para complementar, isso é interessante você falar, né? Porque isso tem muito a ver com aquela figura lá do ciclo circadiano e do ciclo multiexistencial pessoal que eu mostrei. É muito semelhante, e isso me chama a atenção. Esse tipo de, isso na física, né? Uma invariância de escala. Você pode ver uma coisa de longe, tem um jeitão. Se você olhar de perto, tem o mesmo jeitão. Isso chama fractalidade, né? Isso é o fractal, a definição de fractal. E quando você tem isso, você, opa, tem alguma coisa, tem uma complexidade se expressando aí. Então, se você olhar de perto, é uma coisa, se você dá um zoom e olha de cima, é muito parecido. E é o que acontece com o ciclo diário, ciclo circadiano de vigília e sono, e com o ciclo multiexistencial pessoal da vida intrafísica e vida extrafísica, que são extremamente semelhantes.
Eu ia trazer, quando você falou, eu ia perguntar se você traria a questão da teoria dos fractais também para dentro desse contexto da análise. Mas, ok. Vamos lá, então. A gente tem a pergunta da Bárbara Maia, de Curitiba. Um alô para o pessoal de Curitiba também. Né? Ela fala assim: professor Eduardo, como podemos analisar a relação entre a tendência da consciência versus a linha quebrada evolutiva com a não expressão de determinados atributos conscienciais?
Muito bom, Bárbara. Então, excelente pergunta, né? Você tem os seus atributos, né? E os seus traços, né? Os atributos são aquelas funções que você já desenvolveu, né? Você é capaz de fazer aquilo. O traço é aquilo que, além de você ser capaz, você de fato expressa. Então, você pode ter atributos que não se transformam em traço. E a gente trabalha aqui com os traços, né? Trafores e trafares. Então, tem, dependendo dos fatores externos, mesológicos, intraconscienciais, que eu coloquei aqui, dependendo do grupo que te acompanha, você vai expressar ou não alguns dos traços que você tem. Né? Então, essa é a relação entre a sua paragenética e a mesologia. Então, no mesmo jeito que você tem, por exemplo, aquilo que é chamado de epigenética, né? O que é epigenética? Você tem ali, dentro da sua genética, algumas tendências, alguns genes que te dão alguma possibilidade. Mas esses genes podem ou não se expressar na sua vida, depende de você. Então, se você tem lá, sua família toda teve câncer, e você não tem, mas se você fumar, esse seu comportamento e a mesologia, ele vai, vamos dizer assim, expressar esses genes que já estão lá latentes. Então, dependendo do seu ambiente, do seu comportamento, dos seus hábitos, daquilo que você imprime para a sua vida, ou seja, das variáveis da vida, você vai expressar ou não essa paragenética em traços, e, né, e trafares e trafores. Então, aí você pode ver como é que isso pode quebrar linha. E eu coloco aqui no paper, né, aqui na etiologia das quebras evolutivas, na página 4. A pergunta é, o que causa as quebras da linha evolutiva? Quais são as causas? Né? Então, são várias, né? Muitas coisas. Por que são muitas? Porque dentro desse panorama da arena evolutiva, tem várias variáveis em jogo. Então, a combinação dessas variáveis é que vai dizer se você quebra a linha ou não. Eu estava dando o exemplo do cara da política, né? E olha só que pergunta interessante, eu lembro da gente fazer para o Valdo aqui. Ele falou, estava comentando de uma pessoa que sempre vinha, o passado dela era na política, de muitas vidas. E ela vinha e caía, né? Porque a política é terrível, né? Escorrega mesmo. Então, por causa do ego, né? Então, vinha e caía. E aí ela veio de novo numa família de políticos, já gerações de políticos, né? E aí eu falei assim, eu lembro, eu estava aqui na frente, eu falei, poxa, Valdo, mas qual é a lógica disso? Se o cara vem há várias vidas como político e cai, e o evoluciólogo bota ele numa família de políticos de novo, qual é a lógica disso? Você tá, né? Assim, ele não é seu amigo, né? Vamos combinar. Aí ele falou assim, não, mas pensa o seguinte, onde está o grupo que ele deve do passado? Está na política, então não tem como ele escapar. É a prisão lá dos estágios do curso grupocármico. Interprisão. Então ali você não tem como sair. É claro que seria muito melhor ele vir numa família de intelectuais, que não tivesse nada a ver com política, para ele poder se dedicar àquilo lá, ia diminuir os trafares dele, da vaidade, do ego, da manipulação, e enaltecer alguns traços que ele tem que desenvolver, da intelectualidade, da paciência, etc., da introspecção. Por que ele não vem lá? Porque ele não pode. Simples assim. Isso é interprisão. Né? Então, a proex dele é de ressarcimento ainda, não é de ressarcimento, vai ser, mas o que ele tem que fazer ali de recomposição é no grupo dos políticos. Então, ele está preso. É interessante pensar assim? Então, não é todas as estratégias evolutivas que a gente e o evoluciólogo podem usar. Depende da sua FEP.
E a compreensão da linha quebrada, ela passa pelo sobrepairamento.
Então, esse cara não está com linha quebrada ainda. Ele está preso. É diferente. Esse aí está meio trancado ainda.
Ainda. Mas não seria linha quebrada, trancada, dentro que você traz ali?
Olha, se ele está sempre nessa, não está quebrando, a média dele é essa.
Ele
está
na continuidade.
Ele é assim mesmo, né? Igual o cara assim, ah, você é bobo ou é assim mesmo? Não, eu sou assim mesmo, não estou quebrando.
Na verdade, falta para ele chegar na linha quebrada.
Falta ainda, né?
Bem, vamos lá. Ainda da Bárbara, ela pergunta se você poderia, por favor, aprofundar o cotejo entre a linha quebrada e o macrossol.
Posso só fazer uma observação?
Sim, claro.
Desse tema antes?
Sim.
Antes de você entrar na próxima pergunta? Eu lembro sempre do exemplo que o professor Valdo dava com relação às pessoas que têm dupla cidadania. Porque o que, que ele dizia? Ele dizia que não era interessante para algumas pessoas adquirir dupla cidadania, porque a gente já estava liberado daquele processo kármico de determinado país. E se a pessoa fosse ali, ela ia readquirir um laço kármico que ela não precisava mais. Porque quando você está ligado a um determinado país, você está ligado ao processo kármico daquele país. E aí ele dizia assim, eu vi um caso em que a pessoa foi falar para ele que queria tirar a cidadania italiana. E aí ele respondeu, não, no seu caso você pode tirar, porque você está tão enrolado ainda com isso que não vai fazer diferença. Então, ele dava orientações diferentes. Aí fica a dica, né? O pessoal é doido para tirar uma dupla cidadania, tem que ver se essa dupla cidadania ela vai te libertar, no sentido de você ir lá fazer assistência para a turma do passado, ou se ela vai te reaprisionar num processo que não precisa mais. Então, é ambígua a situação. É bem
muito, muito bom exemplo, né? Então, você, às vezes, dependendo dessas decisões que você toma, dessas atitudes que você faz, você pode quebrar suas próprias pernas. E essa é a linha quebrada. Por outro lado, você pode se libertar do grupo. Isso também é uma quebra maior. Você está quebrando os laços do passado. Então, se você já está num processo de recomposição e você volta, porque isso se chama síndrome de abstinência da baratrosfera. E aí você volta. Então, ali, você já tinha se libertado e você voltou para aquela prisão. Então, você, ali, você não está querendo quebrar os laços com o grupo.
Diga. É um interessante exemplo que ela trouxe, porque tem pessoas que, às vezes, querem tirar a cidadania e tem uma série de dificuldades, não é não? E a pessoa fica remando, e uma série de dificuldades, e às vezes tem outras questões se manifestando aí, né?
É isso mesmo. Ele falou que há certas... Ele até usou uma expressão na época, que há certas negações, né, que são verdadeiras bênçãos para aquele intermissivista ou para aquele pré-intermissivista que está tentando tirar aquela dupla cidadania. Então, todo mundo vê a dupla cidadania como algo extremamente positivo. Ah, que bom, né? Eu tenho como sair do país, posso sair desse país a qualquer momento. Só que não é bem por aí o negócio, né? Então,
aquela coisa da retroforma, né? Às vezes não vale a pena você visitar um país em que a sua retroforma não é positiva.
É mais ou menos como você voltar...
Não te interessa mais ir agora. É olhar para frente, não é olhar para trás.
É mais ou menos como voltar para o lugar de onde você veio.
Exato.
Né? Isso, você volta para a sua retroforma e é muito difícil você manter o seu atual estágio de lucidez num local onde você tem essa forma mais pesada. Então, isso ele deixou bem claro. Olha, tem que tomar muito cuidado com esse processo da dupla cidadania, da tripla cidadania, ou seja lá o que for. Porque, além de tudo, além da forma, tem o processo da interprisão grupocármica. Então, se aquele país, por exemplo, ele tem uma pena de morte, você entra na interprisão coletiva da pena de morte também. E eu me lembro disso porque quando foi estatuída a lei do abate aqui no Brasil, que o abate é que se você tem um avião, ele passa lá um percentual da margem possível lá da aeronáutica, a aeronáutica está autorizada a atirar para matar aquele pessoal que está no avião. E aí ele ficou muito preocupado e ele veio me mostrar, ele falou, isso daqui é muito ruim para nós e para vocês intermissivistas, porque isso mostra que vocês estão entrando nessa interprisão. Eu nem sabia dessa lei do abate, não tinha nem ideia do que fosse, mas ele trouxe e mostrou exatamente a nossa cota parte de interprisão nessa pequena lei que ninguém fala. Então imagine em países que adotam pena de morte e a pessoa tira a dupla cidadania, está enroladíssima. Então, tem que cuidar disso.
A pessoa está procurando a maionese para escorregar, né? Mas, Eduardo, então, a pergunta da Bárbara, né?
Sim, o macrossoma.
Aprofundar o contexto entre linha quebrada e macrossoma.
O macrossoma, ele, pela característica do macrossoma, ele faz uma intervenção, isso lá no, naquele paper dos estratégias evolutivas eu coloco, é uma intervenção holossomática, inserção holossomática. O que é isso? É a fase, é o tipo de estratégia evolutiva que você faz, que você vai mexer no seu holossoma. É uma inserção, não tinha isso. E você vai colocar ali. Isso é uma inserção holossomática. É o macrossoma. Então, por exemplo, o macrossoma, ele pode... Um exemplo que a gente tem aqui, né? De uma pessoa que vem, que como consciex é super capaz, super lúcida, e vem com um cérebro mais restrito, né? Para abafar, diminuir, atenuar essa manifestação nele. Então você fala assim, essa consciex não é esse aqui, esse cara não é aquela personalidade do passado, ele é muito atenuado. Isso é uma linha quebrada, né, pelo macrossoma. O macrossoma atenuou um megatrafor, ou uma, na verdade um atributo que ele tinha, porque ele sempre usou aquilo para poder manipular e tal, né, usou errado, né, vamos dizer assim, e aí ele veio com isso atenuado. Isso é um caso. E se você olhar, você vai dizer que é uma aparente linha quebrada, você vai achar que a linha está quebrada. E, no caso do Valdo, por exemplo, vou dar o exemplo dele, ele tinha um macrossoma de autorregeneração, né, para cicatrização. Para quê? Justamente para evitar a linha quebrada. Porque ele ia passar por um monte de acidentes na vida, e passou. Se ele não tivesse um macrossoma para dar o respaldo, ele ia dessomar mais cedo, etc., então ia quebrar a linha. Então, o macrossoma vem como um esteio anti-quebra da linha. Interessante, né? São dois casos diferentes. E, assim, existem números, né? Macrossoma é aquele tema que a gente pode usar para várias situações e cada um tem a sua especialidade, a sua situação específica.
Muito bem, vamos a mais uma pergunta para depois passar para os presenciais e aí a gente vai alternando, tá? A Marilux pede o seguinte, pode falar um pouco sobre os três estágios na página 2, dando ênfase no terceiro?
Então, Marilux, a gente falou isso lá no slide, né? A gente tem a linha quebrada, trancada, a linha quebrada menor e a linha quebrada maior. E eu chamo a atenção que isso aqui é uma ilustração didática, né? Porque, assim, quem sou eu para dizer que é assim, né? A gente só pode fazer uma divisão correta e fiel de estágios evolutivos quando você já está no último. E aí é fácil olhar para trás e desenhar. No meio, isso é difícil de falar, né? Mas isso aqui é uma boa aproximação para a gente ver que a linha evolutiva, ela varia com o tempo. Ou seja, existe uma evolução da linha evolutiva, quebrada evolutiva. Então, eu vou só dar uma síntese, né, que eu coloquei. A linha quebrada trancada é a incipiência ou a inexistência de elementos para quebrar. Você é assim mesmo. Você é um medíocre, você que eu digo, a consciência, né? A consciência que ainda está no início da evolução. É estatística. A linha quebrada a menor é a inexperiência evolutiva, a insuficiência evolutiva ou a incapacidade de reagir às contingências que acontecem naturalmente. Então, você não tem capacidade. Quando o negócio é difícil, você cai. Quando o vento está a favor, você vai mais rápido. Quando o vento está contra, o seu barco nem sai do lugar. Então, essa é a linha quebrada menor. A maior já é totalmente diferente. Então, ela diz sobre as suas a variação da sua expressão evolutiva numa vida, mas não do nível evolutivo. Seu nível evolutivo continua o mesmo. Você é a consciência, mas naquela vida você está expressando de uma forma diferente, que aparentemente parece para quem está olhando que é ruim, que é quebrada, mas não. Ela está dentro de uma programação. E se você conseguisse olhar, nesse caso, os bastidores da evolução com o olhar do evoluciólogo, você veria por trás da linha quebrada aquela estratégia evolutiva muito bem assentada, subjacente. Então, a lógica evolutiva está por trás, você é que não lê. A linha quebrada maior é aquela expressão popular que diz assim, Deus escreve certo por linhas tortas, né? E a continuação é, você é que não sabe ler, né? Então, esse você que não sabe ler, somos nós avaliando a linha quebrada dos outros. Porque você vê, a nossa já é difícil, né? Imagina analisar dos outros. Ainda mais do serenão, do evoluciólogo, que é a maior. Ainda mais com o passado religioso, bem lembrado, né? Com o passado religioso, você coloca várias camadas de interpretação errada dentro da análise evoluciológica, não é? Então, o passado religioso é um desvio cognitivo para a gente, que a gente quer, hoje em dia, superar isso.
Ah, parabéns, Eduardo. A tua apresentação foi extremamente didática. E eu gostaria de ressaltar que você falou, o didático é para a gente para facilitar o entendimento, não para limitar o entendimento, que às vezes a gente se fixa, né, nesse exemplo e não consegue ampliar. E lembrando também que a cosmovisão, ela amplia. Tá? Então, dentro dessa linha que eu gostaria de fazer a pergunta que tem a ver com a da Marilux. A linha quebrada maior, no exemplo do professor Valdo, no caso lá da Sebastião Castro e Caldas. Ele teve, claro, já ficou claro para a gente aqui que foi uma linha quebrada maior. O que eu gostaria da gente ampliar um pouquinho mais o entendimento é, houve algum tipo de intercorrências? Pode ter um estímulo à violência, a mortes e tudo. Como fica isso dentro desse entendimento mais cosmovisiológico? Tá? Ou seja, possíveis danos, não. Danos decorrente desse tipo de experiência que ele teve, mas isso, do meu ponto de vista, não consta, não vai pesar na ficha dele, mas aconteceu. Então, como é que é isso? Como é que a gente avalia isso?
Sim, o caso do Sebastião de Castro Caldas é interessante, né? Quando foi trazido aqui para a gente estudar, né, Vera? Ele deu muita discussão, porque isso aí entra naquilo que já são os paradoxos evolutivos. Você fala, mas como pode? Eu não entendo isso. Então, esse eu não entendo isso é o que o seu modelo da evoluciologia ainda está errado. Está muito simplista demais, sabe? Muito linear demais. Então, à medida que foi trazido isso, foi muito importante para a gente ver essas sutilezas da evolução. O Castro Caldas, ele teve uma, vamos dizer assim, uma manifestação na vida dele política, né, de relações humanas, junto com a igreja, muita briga, porque aquela época era época de brigas, né? Mas teve um papel muito importante naquela época lá do Brasil Colônia para o Brasil não ser dividido. Então foi um ponto crucial, é aquele ponto nevrálgico, sabe, que tinha que ser tocado ali para até para a Reurbex acontecer depois, né? Se tinha toda uma programação, aquilo era um ponto muito importante. Então veio um infiltrado para fazer o trabalho. Eu não sei a dimensão do trabalho, não sei exatamente o que é, mas o professor Valdo falou assim, naquela vida, a minha PROEX era política e relações políticas humanas. Então esse era o meu foco. Não era trazer verpons, transverpons, mexer com parapsiquismo avançado, não era. E às vezes essa restrição na sua própria recuperação de cons, ela ajuda a pessoa, até mesmo o evoluciólogo, né? Então existe, eu penso hoje em dia, que existe uma faixa ótima de recuperação de cons. São recuperação seletiva de cons. Não é sempre interessante você recuperar 100%. Não é interessante, a gente estava falando com a Rosana aqui, você ser aquela consciex que você era. Porque isso, em vez de ajudar, atrapalha. Porque você vai querer fazer outras coisas e não o que você tem que fazer aqui. Então isso aí é o restringimento positivo, né? Vamos dizer assim, da sua lucidez. Naquele momento lá, a infiltração é a linha quebrada. Mas uma coisa que o próprio professor Valdo chamou a atenção, que é importante, é o seguinte: a linha quebrada da infiltração não significa necessariamente a linha quebrada da pensanidade. Então você pode ter uma linha quebrada da sua infiltração, naquele contexto, naquele grupo específico, mas a sua pensanidade ser retilínea dentro de você. Depende de você, né? Isso é infiltrado, né? Infiltrado é isso. Ele parece que está por baixo, mas ele está por cima. Então, assim, mas além disso, né, Vera? Diante da nossa vida, todo mundo tem os erros, a faixa de erro. Até o serenão. Até o serenão. Isso o professor Valdo, nesse círculo mental somático, que é 147, que é linha quebrada, ele falou isso. Até o serenão erra. Porque ele tem traços que ele ainda não desenvolveu. Pensa na CL. Então, tem algumas decisões dele que não são acertadas. E é para isso, né, que existe a evolução. Então, eu acho que se a pessoa se mete em violência ou não, você tem que ver os atenuantes e os agravantes. Se tem atenuantes, ok. Se tem agravantes, entra na FEP da pessoa. De qualquer forma, existe uma variabilidade estatística de erro natural. Sabe? Natural que a gente erre mais, acerte menos. Isso aí faz parte do jogo. Não é um problema, assim, necessariamente agora, né? Quando você chegar lá no serenão, você vai se preocupar com os micro detalhes dos erros, que é a trilogia, tríade da ironia, que o Valdo chamava: engano, omissão e o erro propriamente dito. Então, dentro desse espectro, né, você vai errar cada vez mais aquele erro que é só por ignorância e não por intencionalidade. Então, é mais um engano breve, momentâneo, que você aprendeu como é certo e já não faz mais, do que aquele erro propriamente dito que você insiste nele, mesmo sabendo.
Muito bom, mas o que eu queria colocar era que, tipo, os atenuantes, eles têm a ver com o nível evolutivo da consciência. Então, ou seja, determinado ato, para aquela consciência, ela não cria vínculo dele com ela. Pode criar ela com ele, por causa da imaturidade daquela outra consciência ou do pouco entendimento. Então, nesse ponto de vista que eu estava querendo falar sobre os atenuantes. Então, não repercute tanto nele dentro do processo evolutivo. Senão, muitas vidas intrafísicas não seriam tão libertadoras, entre aspas, assim, porque o outro sempre pode ter alguma relação diferenciada com você que você já superou. Tá? Então, a vida de Sebastião Castro e Caldas, para mim, o que mais importou foi que aquela consciência, naquele momento, estava tranquila em relação a todos os atos que estava fazendo. Então, aquilo não pesou para ele, mas para os outros, pode ser.
Eu acho que sim, se a pessoa está dentro dessa condição, né, de mini peça do maxi-mecanismo, você tem toda a razão. Quanto mais ela atua como teleguiado, mais ela navega pela... Né, vamos dizer assim, pela paradireitologia de uma forma mais suave. Agora, é natural, eu vejo, né? É natural que a gente esbarre nos outros na evolução. Isso é natural, sabe? E não tem problema, né? A gente vai esbarrar e depois ajuda, e depois outro. Às vezes você já tem até um crédito com a pessoa do passado. Então, isso tudo aí é muito difícil de analisar assim, né? De baixo para cima.
Eu Eduardo. Primeiro, aí, parabéns pela tertúlia de hoje. Eu moro lá fora, moro no internacional, participo dos grupos internacionais lá, e é muito, sempre muito importante assistir a tertúlia matinal, e os seus temas são bastante avançados, colaborar muito com as nossas reflexões lá. Falando de paradoxo, né, e trazendo, pegando esse gancho aí dessa situação do Sebastião Caldas, e falando um pouco dessa questão de queda, de retrocesso, de evolução, enfim, eu queria que você trouxesse, ampliasse o que eu vejo aqui como um paradoxo, quando você traz aqui na página 3, né, a queda, que você traz o princípio evolutivo, ninguém evolui ou anda para trás, e na sequência você traz a questão, né, que a gente lida lá no Colégio Visível da Pararreurbanologia, acho que a Paula também pode até colaborar aqui, com a questão da transmigração interplanetária menor, né? Então, assim, eu até entendo, né, que a gente vive muitas vezes esse movimento retrógrado temporário, de um pouco para cima, dois passos para frente, um para trás, ou cinco passos para frente, um para trás. Mas quando você está trazendo, quando acontece, né, essa hipótese aí de transmigração interplanetária a menor, e que isso realmente, a pessoa volta a um estágio anterior do curso grupo kármico, que pode durar bastante tempo, parece um pouco paradoxal com essa ideia de que ninguém evolui ou anda para trás. Então, assim, né, como você conseguiria ampliar ou explicar isso para a gente, para ficar um pouquinho mais claro, né? Assim.
Não, isso é, sem dúvida, você tem toda a razão, isso aí é um paradoxo, e a gente sempre ouve e sempre trabalhou com esse princípio da evolução, que ninguém anda para trás, né? Todo mundo já ouviu isso, você está nas obras básicas, a gente sempre trabalhou com essa hipótese, né? Mas como você entender, então, essas quedas mais permanentes, que é o que eu estou colocando, né? Então, a forma que eu entendo isso hoje em dia é que todo mundo evolui, e a evolução é sempre para frente, vírgula, a longo prazo. Então, eu mostrei aquele slide da Bolsa de Valores, é bem interessante, né? Então, ali, naquele momento, você caiu. Mas se você olhasse, conseguisse olhar com a visão 3D do evoluciólogo, cosmovisiológica, você ia ver uma porção da linha evolutiva, linha serexológica, muito maior. E aí você ia ver lá, do vírus ao serinão, falou assim, isso aqui é só um mínimo local. Isso está dentro da variação natural da linha evolutiva nossa. Natural, né? Então, assim, isso aí é o seguinte, você cai, mas levanta. Então, talvez esse seja a solução do paradoxo. Agora, 750 anos é muito, né? Para você, se isso tem pensata no léxico, né? Você toma uma atitude mais séria, anticosmoética, e você demora 750 anos para recompor com aquele grupo que você prejudicou. É muito. Mas se você olhasse a sua linha evolutiva de muitos séculos e milênios, isso aí não, talvez não seja tão significativo. E outra coisa muito importante, às vezes, uma pergunta, vou colocar como pergunta, a gente aprende mais nas quedas ou nas subidas? Eu acho que a gente aprende mais nas recomposições das quedas. É quando você cai e se reequilibra. Esse movimento de reequilíbrio é o aprendizado. Então, é importante, às vezes, voltar para poder depois você juntar forças, ver quais recursos você tem e vencer. Isso é aprendizado, isso entra na sua FEP.
Eu acho que, assim, eu estava até comentando sobre isso ontem no meu verbete do limite da adaptabilidade, que é normal a gente viver gargalos, né, de adaptação. Ou seja, então essas crises, muitas vezes, elas são trampolins para que a gente passe a enxergar os nossos trafares e, a partir daí, sim, tenha coragem de empreender a recim, né? Então, assim, não, quando você traz essa questão dessa visão a longo prazo, né, e amplia, porque por mais que seja, que dure bastante tempo lá transmigrado, ele ainda está evoluindo, né? Só que num outro planeta
não,
que é mais adequado.
Aquela, olha só, aquela queda vai permitir um salto evolutivo mais à frente. Então, aquilo é super importante. Por isso que a linha quebrada é evolutiva, porque ela é evolutiva. Então, eu coloco aqui uma frase assim, é quebrando a linha que se conserta a consciência. Eu acho isso muito assim, sintético, né? E é mesmo, né? Pensa bem, a quebra da linha não é um defeito da serexologia, é a técnica evolucionológica.
Excelente, muito obrigada.
Posso fazer só um comentário nessa linha?
Sem quebrar a linha, Marcos.
Sem quebrar a linha. É porque me chamou a atenção a discussão, porque eu penso assim, O atributo está sempre em desenvolvimento, independente de você estar errando ou acertando. O atributo ele está crescente. É, ele te permite, inclusive, avaliar que você errou e você acertou. Né? Então, mesmo na linha quebrada, o atributo está ali se movimentando, se desenvolvendo. E essa questão da queda, né? Eu pensei no trauma, por exemplo. O traumatismo ele torna o osso mais forte depois, né? Dependendo do impacto, lógico. Né? Mas assim, o cair ou levantar, esse movimento de errar e acertar, vai tornando o atributo cada vez mais qualificado.
É aquela coisa, o que não te mata, fortalece. O que não mata, fortalece. Né? E assim, você tem uma tertúlia do Alexandre Dung muito interessante, chama Revés Fortalecedor. Então, você tem um revés, mas se você é inteligente, aquilo pode te fortalecer a longo prazo. Então, a grande chave para entender a linha evolutiva é esse a longo prazo. Enquanto a gente olha para um trecho, tudo é paradoxo, tudo é quebra, tudo é... você não entende. Quando você olha para um panorama maior, que é o que o evoluciólogo faz, a lógica subjacente começa a aparecer. Então, o que a gente tem que treinar é essa visão mais evoluciológica para estudar esses assuntos.
Eduardo, você apresenta na sua definição aqui essa aparente descontinuidade da trajetória evolutiva e no final você fala também do errante contrário ao tipo de curva uniforme. Então, sua apresentação muito didática me levou a pensar o seguinte: será que a gente não poderia colocar, por exemplo, para a gente ampliar aqui essa linha quebrada evolutiva, a série harmônica? Porque você apresenta uma lógica matemática evolutiva muito perfeita na sua apresentação. E isso me remeteu à série harmônica.
É, a série harmônica ela tem a ver com a ressonância dos múltiplos de frequência, né, que o Valdo usou isso originalmente lá no Projeciologia para falar do holossoma, né, do estado vibracional, da saída do corpo. Né? Então, eu não consigo ver tanta ligação da série harmônica com a linha quebrada, sabe? Vamos pensar, a não ser que você pense em múltiplos de frequência, pode pensar o seguinte, que um evento aqui, que ele é para baixo, ele pode reverberar positivamente no futuro, né? Mas teria que pensar melhor, mas é uma boa linha, né?
Vamos estudar
isso aí, né?
Eu Bacana. Comecei a pensar no processo das energias. Essa harmonia que, teoricamente, ela é uniforme pelas ondas energéticas e te proporciona a evolução.
Ah, sim, não. Você está falando da série harmônica, você está fazendo uma relação com aquela senoide que eu coloquei, aquele gráfico, né?
Também.
Que é o que a série harmônica, em cima da função matemática, chama senoide, né?
Isso.
Então, você pode pensar... Agora, eu vou fazer uma relação legal, não sei se é isso que você falou. Mas existe uma relação de série harmônica entre o ciclo circadiano do sono e o ciclo multiexistencial pessoal. São exatamente múltiplos da mesma onda, de frequência da mesma onda. Então, exatamente, é a ideia da fractalidade. Né? Você olha, por exemplo, você olha um dia seu, da sua vida. Tem uma cara, que é aquela cara da onda, né? Que você tem vigília e sono. Aí fala, não, agora eu vou olhar lá de cima. Aí você olha a sua vida, a sua linha seria axiológica. Fala assim, ué, mas é igual, olha lá. Você tem um alto e baixo e é mais ou menos um terço. Que história é essa? Então, isso aí pode ser aproximado, sim, por uma série harmônica. É isso aí. Acho que a Paula ia falar. Estou esperando a pergunta da Paula, hein?
Alô? Não, na verdade, eu não ia fazer pergunta, mas está todo mundo falando para eu comentar. Era por causa da questão do erro, eu acho interessante, porque eu acho que desdramatiza também um pouco, né? Porque essas quedas, o que, que é erro? Dentro da evolução, se a gente entende que o erro acaba sendo uma experiência, pode ser uma experiência, né, positiva, ele acaba não sendo uma coisa anti-evolutiva. Né? Eu acho que tem muito a ver com esse gráfico que você coloca. Eu estava pensando exatamente dessa amplitude, né, dessa queda, o quanto que seria evolutivo, e tem a ver muito com essa questão desse movimento geral. E é uma técnica que eu utilizo. Às vezes, quando tem esses erros, eu olho para o grande, tá, mas eu estou crescendo ou eu involuí? Não, eu nunca involuo. Eu estou melhor do que eu estava antes, né? Então, era isso. Eu achei interessante essa questão. Eu acho que para a gente reperspectivar a questão do erro. Eu acho que a gente até devia ter um outro neologismo, porque erro tem uma carga muito negativa de alguma coisa pesada e alguma coisa que a gente vai ser punido pelo erro, né? Na verdade, são experiências evolutivas, né?
Você sabe, a gente estudou a tríade da erronia ali no Megacons há um tempo atrás, né, agora, e a gente viu como tem abordagens diferentes do erro do próprio professor Valdo. Então, tem a própria tríade da erronia, né, que é o engano, a omissão e o erro, e tem vários verbetes de erro, um deles chama erro digno. Erro digno. O erro digno é justamente aquele erro que você erra por inexperiência. Então, está tudo certo você errar. Era para errar mesmo. E aí, pensa só numa criança que está aprendendo a andar. Ela levanta, dá 3 passos e cai. Levanta, dá 4 passos e cai. Daqui a pouco ela dá 10 passos e cai. Então, olha só que evolução é. E aí você vai virar para a criança e falar assim, não cai, não cai. Não, tem que cair mesmo. É assim que ele vai aprender. Então, o erro digno faz parte da parafisiologia da evolução. Não tem como você dissociar isso. Agora, o erro insistente, o erro intencional, esse não. Esse é o que a gente já tem que tirar da linha.
Edu, muito rapidamente, nessa questão da reperspectiva que a Paula sugere, a gente também é convidado a reperspectivar o próprio quarto tempo do curso intermissivo. A colheita intermissiva é muito mais complexa do que a gente sugere, né? Eu imagino, nessa linha nessa linha de quebra. Eu acho que a gente pode encontrar coisas, né? A questão da consistência, talvez ela vale muito mais do que a prece, naquela analogia que você trouxe sobre a própria física, enfim.
O quarto tempo do curso intermissivo é a colheita extrafísica, né? Então, você já foi mais ou menos completista, né? Dentro de uma certa base ali. E aí você, quando você dessoma e passa para a intermissão, como consciência, você passa a recolher os frutos do que você plantou aqui. Isso é a colheita intermissiva. E nesse momento que você recolhe os frutos, às vezes você vai ter um ganho. Então, não é só os megacons. Isso é uma coisa que o Valdo falou, eu tenho registrado isso lá e que não é muito falado. São os neo-megacons. Então, não é só recuperação de megacons, é aquisição de novos megacons. Isso aí dá outra dimensão para a gente, né? Então, assim, se a dinâmica de recuperação de lucidez fosse só recuperar o que você perdeu, você não sai do lugar, que evolução besta é essa, né? Então, você tem que adquirir novas cognições, inclusive novas megacognições. E isso que você está falando, o quarto tempo, é justamente aonde entra a FEP, a sua ficha evolutiva pessoal, a seu favor. Então, a FEP é o vento soprando a seu favor. Se você tem cognição, você aproveita esse embalo, vai no embalo. E aí você evolui mais.
E até o que nós consideramos como fruto, quando você falava lá do repouso. Nós, aquela consciência que ela já tem um pouco mais de lucidez, em qualquer situação, ela pode ser propícia para ela fazer as reciclagens e reperspectivar a rota em prol da sua evolução e da evolução do grupo que ela está inserida.
Evolução é a reperspectivação da rota o tempo todo de uma forma taquirrítmica, que a gente vai chegar nessa aí.
Saiu aí? Muito bem, então vamos dar continuidade aqui aos nossos teletertulianos matinais. A Luciana Guzmão Gouveia faz o seguinte questionamento. Tratando do mega paradoxo evolutivo, é quebrando a linha que se conserta a consciência? Desenvolver longevidade com saúde, pé de meia e lucidez é meta interessante para o intermissivista? Essa é a pergunta.
Sim. Quanto, assim, vamos dizer, você falou uma coisa interessante, longevidade com lucidez, né? Essa é a nossa meta, né, evolutiva, é isso. Agora, é quebrando a linha que se conserta a consciência. Isso aí, o que está querendo dizer, de fato, é o seguinte: por que que se conserta a consciência quebrando a linha, né? Porque quando você quebra a linha, ou quando você se manifesta de várias modalidades diferentes, que a quebra de linha é essa, né? É você, consciência, a mesma consciência, se manifestando de várias formas diferentes, com pouca lucidez, com muita lucidez. E a maior quebra de linha que tem, fisiológica, é quando, então, você nasce e você perde os cons. Ali você está totalmente quebrado. Só que qual é o grande segredo disso, né? Na recuperação de cons, você vai aprender e fixar mais. Então, o que que significa quebrando a linha é que se conserta a consciência? É que a gente aprende muito pelos contrastes. Então, não adianta você estar sempre como consciex lá de megacons vendo a realidade. Você já está ali vendo aquilo daquele jeito. Então, o cara fala assim, ó, vamos ver agora, abordar por outra perspectiva. E aí bota você ali com restringimento. Ali você vai ter que elaborar de novo, né, recuperar, aprender de novo, experimentar de novo, e ali você reconstrói de uma forma melhor. Então, essa é a ideia de você ver os fatos e parafatos de vários ângulos diferentes, né?
A Ana Seno pergunta: é possível a gente pensar em linha quebrada dentro do processo de pensenização constante e ininterrupta?
Então, a pensenização constante e ininterrupta, ela mesmo assim tem interrupções. Olha só o ciclo do sono. Então não tem como ter uma pensenização totalmente linear. Outra coisa, né? Dentro da cronobiologia, a gente sabe que os nossos hormônios variam ao longo do dia, né? Você tem pelo menos, não é só no sono, você tem, por exemplo, lá por volta de meio-dia, você tem uma queda de lucidez fisiológica. Tanto é que ali é difícil você manter, às vezes, a lucidez. Muita gente, né, dá uma siesta e tal, porque os seus mecanismos de regulação, eles variam ao longo do dia. Isso é fisiológico, o seu corpo é assim. Então, é difícil você manter a mesma pensenização o tempo todo. O que que a gente pode fazer diante desse quadro? Aproveitar as janelas de oportunidade. Então, a pergunta é: qual é o momento de maior lucidez sua no dia? O de menor lucidez, eu sei. É tipo, depois do almoço, é lá de noite, né? Eu, para mim, de noite, eu não consigo pensar. Depois de uma certa hora, eu já fico bastante grogue. Então, ali, para mim, não é bom. Mas de manhã é bom. E outra coisa, o Valdo falava que é um momento bom para escrever, é no horário antilucano, não é? O horário antilucano, ele justamente é aquele momento ótimo, que se você conseguir aproveitar aquela janela de lucidez, ali você vai render mais. Então, eu, talvez não seja o ponto, para a Ana, né? Não seja a gente manter a lucidez o tempo todo ininterrupta, do mesmo jeito, e sim você identificar a sua cronobiologia pessoal e fazer ela jogar a seu favor. Um exemplo é o horário antilucano.
Muito bem. O Douglas fala aí, excelente essa abordagem, usando os conceitos da natureza da ciência e suas grandes descobertas. E aí ele faz uma colocação, eu penso, Douglas, que já ficou, foi uma colocação e já ficou um pouco sanado, porque a gente falou um pouco, eu acho que ele falou um pouco dessa transitoriedade aí do PUME. Então, se houver uma necessidade de um esclarecimento, por favor, você coloque ali. A Lucimar também parabeniza, excelente tertúlia, parabéns, professor Eduardo, como sempre, muitos esclarecimentos. Edu, eu fiquei pensando dentro daquilo que você está trazendo para a gente, como aproveitar melhor uma provável linha quebrada evolutiva? Onde que está, de repente, o ponto? Eu sei que essa coisa da gente ser objetivo, às vezes não é o caso, mas aonde que estaria o ponto? Até na lucidez, você trouxe aí a questão, algumas questões, eu fiquei pensando também a importância de, num determinado momento, a gente já estar com um código de ética mais aprimorado, com a questão da assistencialidade um pouco mais clara, isso seria definitivo no sentido de termos um melhor aproveitamento de uma provável linha quebrada evolutiva.
A linha quebrada, ela é da sua manifestação, mas o que que não quebra? Essa é a pergunta que eu estava pensando, né? O que não quebra ao longo das suas vidas? Primeiro, o saldo da sua FEP é seu. Não interessa se você está lúcido ou não. Não interessa se você está dormindo ou está acordado. Você tem um saldo da FEP que é seu. Isso é uma conquista. Isso vai te ajudar, independente de você estar consciente ou não. Então, aquela frase lá do Valdo, o que é seu vem para sua mão, né? Não interessa se você está sabendo ou não. é a questão da lei da afinidade. Então, o saldo da FEP é um elemento constante para você. Um outro elemento constante que não quebra e que te ajuda nos momentos de baixa lucidez é, essencialmente, aquilo que a gente chama de paragenética. Então, a paragenética é aquilo que já está gravado, imprimido, já faz parte da sua estrutura holossomática. Então, independente de você estar lúcido ou não, aquilo se manifesta. Então, por exemplo, infiltrado, né? Infiltrado cosmoético. Você fala assim, ah, o infiltrado ele pode vir numa situação de um grupo para ajudar lá, num grupo, numa família, e ele não está consciente da situação dele de infiltrado, né? E mesmo assim ele atua e ajuda e faz as coisas direito. Como pode isso? Porque essa tendência, que é o temperamento dele, vai se manifestar pela paragenética. A paragenética expressa, principalmente através do seu temperamento, independente da sua lucidez ou não. Claro que a lucidez vai qualificar, mas se não tiver, você é assim. Então, por exemplo, a pessoa que é assistencial, e a assistencialidade é um dos grandes elementos da paragenética. Você desenvolveu isso em algum momento, isso ficou fixado em você de tal forma que aquilo é você. Você expressa o que você faz em cada expressão sua, tem um quê, um toque de assistencialidade, por exemplo. Então, isso aí se expressa. Joga você lá no pior buraco que tem, você vai ter a tendência de fazer assistência, de pensar nos outros, de ver como é que você pode melhorar a situação, independente da sua lucidez. Então, esse talvez seja o segredo do infiltrado que não está lúcido. Ele age assim, naturalmente. Então, é a segunda natureza. A segunda natureza é outro nome de paragenética. Por incrível que pareça, ela é mais forte do que a lucidez momentânea. Claro que a lucidez, o discernimento, vai qualificar tudo na sua vida. Mas é como se isso fosse a raiz da árvore, né? Aquilo já foi desenvolvido e já está impresso dentro do seu holossoma.
Perfeito. É ir burilando a bússola consciencial íntima, né?
O discernimento e a lucidez servem para você burilar a paragenética. A paragenética é feita através do acúmulo de paracicatrizes suas ao longo do tempo. As paracicatrizes consolidam. Paracicatriz é um trauma, né, que você tem. Só que aquele trauma não ficou como uma ferida aberta. Você trabalhou, fez reciclagem e aquilo cicatrizou. Então, aquele tipo de tecido está mais resistente do que estava antes. Isso é o negócio do fortalecimento, né? Esse tecido cicatrizado e bem fortalecido é a sua paragenética. Aquilo te ajuda, né? Aquilo é o seu arcabouço, a sua raiz, a sua estrutura. E a lucidez e o discernimento vai entrar na construção da paragenética.
Perfeito. Edu, a gente já está se encaminhando aí para nossos momentos
ainda
finais.
Falta, hein? É 10h45, vou fazer meu pleito aqui.
É isso, eu queria ver se tem alguém que tem aí alguma pergunta.
Eu tenho uma pergunta.
Pode fazer.
Você podia contextualizar o tema de hoje com a cosmoética?
Muito bem, linha quebrada evolutiva e cosmoética, né? E para direito, né? Muito bem. Então você me ajuda, né, a pensar sobre esse assunto. A linha quebrada evolutiva, principalmente a linha quebrada evolutiva a maior, ela é essencialmente e fundamentalmente baseada na cosmoética. Por que que aquela consciência que é mais avançada, tipo evoluciólogo, serenão, ele quebra a linha dele? Por um ato cosmoético. É um ato de assistência. Aquilo, pensa bem como é que é legal, a autoabnegação dele. Ele abre mão da própria lucidez, ele abre mão de expressar o melhor para poder ajudar os outros. Então, aquela coisa, né? De que você volta uns passos atrás para poder ajudar quem está atrás. Quem você deixou para trás, né? Então, você volta lá, você está numa condição que você poderia desfrutar de uma condição melhor, mas você abre mão disso, volta e dá a mão para quem está atrás. Isso é, o nome disso vai ser agora o nosso próximo movimento evolutivo, né? É a pré-intermissiologia e a liderança intermissiva agora na próxima intermissão. E a liderança intermissiva é totalmente baseada na cosmoética e no paradireito. Você vai ali, olha só, exercer o paradireito que te compete. Então você vai lá, está exercendo de fato o paradireito, voltando para ressarcir aqueles que você, de alguma forma, ou prejudicou ou mesmo omitiu, né, no seu passado. Então, a linha quebrada evolutiva maior é um exercício da cosmoética.
Muito bem. Então, podemos partir aí, né, para as suas colocações. Você tem aí alguns minutinhos a mais, dá para você pontuar alguma
alguém
coisa.
Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal?
É.
Diga lá.
Vou copiar aqui a Carla e vou pedir para você fazer a relação com a Reurbex. Já se falou da que eu sei que também você pesquisa isso, né? Muitos de nós pesquisam a Reurbex. Porque você já comentou a questão da transmigração a menor, que é aquela questão, a menor, não a menor evolutivamente, né? A menor numa condição, uma outra condição menor do que a que nós temos aqui, em termos de... Pois é, queria que você falasse então sobre isso, relacionasse o seu tema com Reurbex.
Isso, a Reurbex, né? A Reurbex, ela configura um movimento de quebra da linha evolutiva planetária. Quebra para mais. Né? Então, se você vinha lá num nível, e esse é um dos pontos, né? Tem vários, né? Se você vem lá, o seu planeta vem no nível de hospital, né? E você agora vai virar para um nível de hospital-escola. Já melhorou. Essa passagem de fase, e isso é importante que você perguntou, Paulo, porque mostra bem aquele primeiro exemplo que eu dei, da transição de fase lá do sólido, líquido, gasoso, né? Essa transição de fase, ela não é feita suavemente, sem percalço, não, tem percalço. Por exemplo, a Reurbex se intensificou depois da Segunda Guerra. Então, teve que ter um evento catastrófico, um evento divisor de águas antes e depois, como se fosse a última oportunidade, até para fins didáticos, né? Da gente, né? Para a gente ver essa marcação e falar, olha, todas as opções foram postas à mesa, né? Quem escolheu ser transmigrado realmente teve a oportunidade, a última oportunidade, né? A Consciel, ela vem e ela pode virar uma Consciel uma consciência reurbanizada ou transmigrada, depende dela. Então, esse evento, ele marcou, demarcou a linha divisória da quebra de linha do planeta, de hospital para escola. Então, a Reurbex é um exemplo de linha quebrada, positiva, fisiológica, e outra coisa que a gente sabe, né, Paula? Que é muito natural de acontecer nos planetas. Todo planeta passa por isso. Então, daí você trouxe bem essa questão, porque já dá uma outra dimensão de linha quebrada para a gente. A linha quebrada, ela faz parte da caminhada evolutiva coletiva, né? Então, a Reurbex é um excelente exemplo disso para a gente. De um lado, você tem a transmigração a menor. Do outro lado, você tem a Reurbex. Duas linhas quebradas acontecendo no mesmo evento. Quem é o reurbanizador é o grande quebrador de linha, né? Outra coisa, as comunexes baratrosféricas que são dispersadas, né? Dissolvidas, eliminadas, isso também é uma quebra, né? Você está ali naquele grupo quebrando aquele ambiente extrafísico. Só que tudo isso, é claro, é uma quebra cosmoética para melhor. Então, é uma quebra que vai ajudar a consertar as consciências todas de um modo geral. Então, já finalizando, eu vou só finalizar aqui com a conclusão que eu coloquei aqui no paper, que eu acho que dá uma síntese bacana, né, desse assunto. Esse assunto é bastante amplo, assim, a gente falou só um pouquinho dele, tem muito mais para ser estudado, mas o fato é o seguinte: quando a gente começa a estudar esses temas da evoluciologia, de modo geral, começam a surgir uma série de paradoxos. Isso o próprio Valdo falava, né? Assim, quando você vai estudar a serenologia, a evoluciologia, tudo é paradoxo. Tudo começa a ser paradoxal. E por quê? Principalmente devido à incapacidade nossa, atual, de compreensão dos mecanismos evolutivos dos próximos estágios da escala evolutiva, mais avançados. Então, você olhando daqui do meu nível de baixo, eu estou tentando analisar uma coisa macro, é possível que o meu modelo não seja muito, muito adequado. É possível que eu cometa erros. Aquilo que tem lógica do ponto de vista maior do evoluciólogo, para mim parece uma inconsistência. O nome disso é paradoxo. É um erro lógico aparente, mas não é. Se eu fosse olhar do ponto de vista dele, eu veria, tem um roteiro evolutivo muito bem traçado e delineado aí. Então, a evolução, na verdade, da escala evolutiva, nada mais é do que você sempre atualizar o seu neoparadigma para melhor. Então, o nosso paradigma atual saiu do paradigma mecanicista para o conscienciológico. E eu pergunto, qual a próxima mudança e quebra de paradigma nossa? É a próxima, né? Vai ter? Claro que vai ter, se eu ficar nisso para sempre, que evolução é essa? Então, uma síntese. Por enquanto, nós ainda quebramos a cara nos altos e baixos da evolução. Isso é a linha quebrada do nosso ponto de vista. Com a conquista da maturidade consciencial, a holomaturidade, a automaturidade, passamos a qualificar as quebras evolutivas na linha quebrada maior, de modo a atuar a favor de todos, que é a infiltração. E esse é o nosso futuro próximo. Nosso futuro próximo é sermos profissionais da infiltração cosmoética. Já no horizonte à frente, o prognóstico evolutivo aponta para o caminho de saída das quebras sucessivas do CMP. Então, tem uma luz no fim do túnel, rumo à superlinearidade da consciência livre. Então, o Valdo sempre falava assim, o universo ele é basicamente assimétrico. Né? A gente sabe, né? Tudo é assimétrico. Porém, a CL caminha na direção da supersimetria evolutiva. Então, é só você pensar no gráfico do consensograma 360 graus, né? Todo assimétrico nosso, cheio de buraco, picos, vales, etc, etc. Mas vai chegar um momento em que isso vai estar muito homogêneo. Homogêneo no sentido de completude. Isso é a supersimetria da evolução que nos espera. Então, agradeço a todos, agradeço, Rosane, agradeço aos tertulianos aqui, teletertulianos, pela oportunidade.
Muito bem, várias parabenizações aqui, agradecendo pelo tema, pelo didatismo, e por todas as informações que você trouxe. Acho que você resumiu bastante, né? Então, a gente tem uma linha quebrada evolutiva que faz parte de um roteiro, né, evolutivo. Então, vamos às pontuações da tertúlia de hoje, tertúlia matinal número 390. Nós tivemos 136 teletertulianos, 356 acessos e 19 pessoas presentes. Muito obrigada a todos e na semana que vem, no domingo, aguardamos a todos aqui para mais uma tertúlia matinal.